Azulém, um programa sobre a história do Clube de Futebol Os Bolonenses, da autoria de Ivan Silva e Carlos Carvalho. Vem cantar nossa canção, porque vai ser desta vez. Bem-vindo ao Azul Belém, um programa sobre a história do Clube de Futebol Os Bolonenses, de Ivan Silva e Carlos Carvalho. Hoje vamos conversar com António Fonseca e Costa, um amigo e professor jubilado e um dos grandes treinadores do atletismo português. António Carvalheiro Fonseca e Costa nasceu em 18 de março de 1936 na Caala, província do Uambo, Angola, e em 1951 veio viver para Lisboa. Por volta de 1953, quando os pais se mudaram para o Restelo, para uma moradia, onde depois, a partir dos princípios dos anos 70, passou a funcionar uma escola, a Torre, que rapidamente se tornou uma referência no panorama educativo nacional. Aqui tenho que abrir um parênteses. Convém mencionar que essa escola, a Torre, foi fundada pela Tana. Para todos era a Tana, a diretora. Uma das irmãs aqui do prof. A Torre, que os meus filhos e sobrinhos tiveram a sorte e o privilégio de frequentarem e aí concluírem o primeiro ciclo. Fechado este parênteses, bom, por essa altura, António Fonseca Costa, com 18 anos, a morar no Restelo, começou a praticar atletismo no Bolonenses, ainda na pista de cinza das Salésias. Essa aproximação ao atletismo deu-se por influência direta do seu mano mais velho, José Fonseca Costa, mais conhecido como realizador de cinema, de cuja carreira se destaca o filme O Quilas, o Moda Fita. Sim, José Fonseca Costa, antes de entrar definitivamente para o mundo das fitas, teve uma prometedora mas curta carreira de desportista eclético e foi o grande responsável pelo percurso desportivo do seu mano António. Por seu lado, o professor António Fonseca Costa, como atleta, foi, nas suas próprias palavras, um caramelo, tendo apenas alcançado um título regional. Entretanto, licenciou-se no Instituto Nacional de Educação Física, INEF, atual Faculdade de Motricidade Humana. E em 1964 começou a treinar o Bolonenses, onde ficaria até 68. Esteve depois no Benfica e em 1976 transferiu-se para o Porto, onde viveu 5 anos. Mais tarde voltou ao Bolonenses e ao Benfica. A sua colaboração como treinador foi também solicitada por alguns técnicos de pequenos clubes da região de Lisboa, que treinavam no Estádio Nacional, nomeadamente o Linda Pastora e o 1º de Dezembro, clubes que acompanhou durante algumas épocas. São inúmeros os atletas que podemos recordar como campeões nacionais, finalistas ou titulados em campeonatos do mundo e da Europa, nos Jogos Olímpicos, vencedores das grandes maratonas ou das mais prestigiadas provas internacionais, treinadas por Fonseca e Costa, que atingiram o nível mais alto do atletismo internacional sob a sua orientação. No entanto, o professor também treinou dezenas de outros atletas que, por uma razão ou outra, nunca lograram atingir esse estrelato tão ambicionado, a quem apelidava por isso mesmo e com alguma ironia de caramelos. Mas muito acima das qualidades técnicas como treinador, dos melhores do mundo, basta consultar os resultados, existe a qualidade humana que o distingue como pessoa. Caramelos, campeões ou apenas amigos como eu, a primeira coisa que todos gostamos de referir quando o prof vem à baila, em qualquer conversa, é que ele é mesmo uma excelente pessoa, apesar do seu cáustico e frontal feitio, que também é famoso. E isso conta mais acima de todos os outros adereços. Aurora Cunha, por exemplo, chegou a referir-se assim sobre o nosso convidado. Ainda por cima, tive a oportunidade de conhecer o professor Fonseca Costa, um grande senhor que, tendo estado só 4 ou 5 anos no Futebol Clube do Porto, mudou tudo no meio fundo e no fundo na zona norte do país. Fonseca Costa chegou também a desempenhar funções no quadro federativo e foi um treinador que não guardou para si as suas opiniões sobre o estado do atletismo nacional e a forma como ele vem sendo gerido. A Faculdade de Motricidade Humana, por seu lado, ao comemorar os seus 75 anos, homenageou na Parede da Fama os antigos alunos da instituição que participaram e foram medalhados em Jogos Olímpicos ou Paralímpicos e nos campeonatos da Europa ou do mundo. Entre eles está, obviamente, Fonseca Costa. Dos muitos atletas que o professor Fonseca Costa treinou, destacaram-se o paralímpico Paulo Coelho e os olímpicos Aurora Cunha, Carla Sacramento, José Sena, Manuel Matias, Nédia Semedo, Luís Jesus, Álvaro Silva, José Moreira, e Mário Silva e Filipe Lombá. Então, para começar, vamos começar pelo princípio. A primeira coisa que...
Começar pelo fim é difícil.
É quase impossível. Aquilo que gostaria de saber, para começarmos a conversa, é exatamente que memórias transporta consigo da sua terra natal, de Angola, com muito espaço, imagino eu. Diga, não se ria.
Bem, recordar Angola e recordar a minha cá e a minha terra, a Cala, é um momento de grande reflexão que eu sempre tenho. Marcou-me profundamente. Inclusive agora no Facebook há um espaço de reservado aos naturais de Nova Lisboa que eu assinei.
O AMBO, atual é o AMBO.
O AMBO, exatamente. E muitas vezes eu ponho sempre lá uma coisa sobre a minha terra, Cala, para recordar até onde nasci, onde vivi até aos 8 anos. E que me marcou, quer dizer, marcou no sentido...
Atlético, que era uma
não,
das
atlético,
coisas...
Atlético não, mas ainda me lembro quando era jovem, não é? Na Cala, de ir ver ao campo de futebol os jogos do Recreativo da Cala, que mais tarde, agora nestes anos, já foi campeão nacional, de ver e de recordar uma figura que era o Sr. Catela, que era treinador lá, e ainda me recordo, e há muitas coisas que eu me esqueci. Até porque o meu pai foi para Angola com 16 anos, jovem, não é? Para procurar trabalho e ganhar, e fez um, eu costumo dizer, fez um império Fonseca Costa.
Porque seu pai é de Alentejano, não é?
Silgueiros, Pindelo de Silgueiros, Viseu.
Ah, é Viseu, ok. Viseu. Não, então estava a confundir.
E, não portanto, ele tem uma história muito interessante e rica, porque foi para Angola, para o meio do mato, onde fez vida. Não era com a exploração dos negros, também é óbvio, ganhava dinheiro. Mas
era um comerciante, se introduziu
era um comerciante
no mato.
E gostavam muito dele, tanto que o Soba da tribo lhe deu a sobrinha pelo
que
filhos.
Casou, pois.
E ele teve 3 filhos, meus irmãos, só uma é que está cá, está com 96 anos, que é uma mulata linda, só que entretanto também está com Alzheimer, já não se lembra.
Isso acontece.
Pronto, e depois, olha, o meu pai depois...
Sim, o seu pai era uma figura, toda a gente
conhece. Veio para Portugal, trouxe os filhos, que não é normal, não é?
Não, mesmo naquele período não é nada normal vir tão cedo para Portugal.
Vieram
muito cedo.
Quando...
Bem, talvez porque ele se apercebesse que haveria de haver confusões, porque conhecia a realidade, talvez. É uma ideia que eu tenho das conversas que vou apanhando.
Eu agora também fiz confusão. Ele só veio para Portugal mais tarde. Atenção.
Sim, mas ele ia vir.
Eu ainda fui viver para Benguela.
Pois, mas
que ele depois criou um escritório em Benguela. Só que não abandonou os filhos, não é?
Sim.
Não abandonou os filhos da senhora negra. Isso não é uma coisa. Não é normal, não,
não.
Mas havia muitas pessoas que faziam
não
os filhos.
Não era frequente. Não
era.
A regra não era essa.
Pronto, depois vi para Angola e a história é longa e...
Pois, a única coisa que eu consigo destacar desse seu percurso, embora possa considerar assim de repente que não é importante, mas eu acho que nascer em África, em termos de atleticismo das pessoas, é importante, porque havia espaço e havia condições que em poucos sítios havia. O ano todo podia-se correr e saltar. Ainda dá na rua, que é uma coisa...
Isso é óbvio.
Isso é mesmo. Eu acho que é aí que começam os grandes atletas, começam sempre na rua, não é? Hoje em dia já não existe quase a rua para...
É o que se diz, não é?
Pois. E a gente verifica, porque muitos dos grandes atletas, que eu me lembro...
Mas isso é normal. Todos os grandes...
Por outro aspecto interessante foi a sua derivação, porque é que foi para o atletismo? por influência do seu irmão mais velho.
Por influência do meu irmão.
Exato.
O Zé Fonseca Costa fazia desde os 16 anos, começou a fazer atletismo no Benfica, porque nós morávamos na Avenida da República, quando viemos de Angola. E eu ia muitas vezes ver os treinos dele. E ele tinha grande capacidade atlética, foi campeão e recordista de principiantes, e aquilo motivou-me também para praticar. Só que eu não tinha a mesma qualidade, mas de qualquer maneira comecei a fazer. E voleibol também, porque ele jogava muito bem voleibol e com 17 anos era da primeira categoria do Benfica. Só que eu depois tive problemas de doença pulmonar. E aos 20 anos teve que abandonar o atletismo, teve que abandonar a prática. Pronto, e olha, depois seguiu-se a carreira.
Foi para
outra carreira muito mais importante, que o ligou ao cinema e que lhe permitiu mais tarde ser um dos melhores. Mais tarde, ser um dos melhores realizadores portugueses.
Sem dúvida.
Eu, influenciado pela prática dele, comecei a fazer também atletismo.
Ainda nas Salésias. Ainda apanhou os Salésias.
Bem, primeiro comecei mesmo lá na pista do Benfica.
Uhum.
Comecei lá na pista, só como era aquele dito caramelo. Não, mas depois mudei para Belém, para o Estornato da Torre, para o tal. E fui reconhecer a pista das Salésias. Então, nas Salésias.
E quem é que o treinava?
Alberto Freitas, uma grande referência nessa altura do atletismo.
Estamos a falar.
E o Belenenses, nessa altura, tinha grandes atletas, mas grandes, jovens, não é como agora que se promovem através dos veteranos. Mas naquela altura, o Belenenses chegou a ser campeão nacional. Tinha grande, como o Rui Ramos, foi o primeiro atleta olímpico português.
E principalmente em femininos, tinha grandes equipes.
E femininos, que era a Georgette Duarte, a principal.
Pois, era uma equipe completa.
Nazaré Cardoso e outras que agora também. E nos homens, para além do Rui Ramos, era um fundista e agora de repente esqueci.
Mas grandes atletas, não é? Portanto, estamos a falar anos 50.
Sim, mais ou menos.
Saíram das Salésias em 56, o Belenenses, depois. E praticava-se, e havia muitos praticantes, ou era mais sobre a qualidade?
Não, havia muitos, porque a pista das Salésias era ao lado da Escola Marquês de Pombal.
Ah, ok. Tinha ali os alunos.
E, portanto, o acesso era relativamente fácil. Eu lembro-me, por exemplo, eu ia a pé da minha casa, que já era aqui no Restelo, muitas vezes ia a pé até lá, né? Até o estádio do Restelo. Pronto, a influência dessa prática levou-me depois mais tarde a tirar o curso de Educação Física, não é? O antigo INEF. Pronto, e depois a partir de ser professor de Educação Física.
Como é que lhe apareceu? Bom, é natural, tenha aparecido a seguir a opção de treinador.
O Lourenço apareceu naturalmente, não é? Eu já estava, também dei aulas na Marquês de Pombal, não é? Que era ao lado.
Depois
Paula Vicente e outras escolas aqui em Alfragide. Pronto, e a minha ligação ao atletismo tornou-se natural e levava para o Belenenses todos os jovens que tinham qualidade e que eu apanhava na escola.
Ah, e a transição era... Pescava na escola para o Belenenses.
É.
Ah, bem.
Agora... Muitos, quer dizer... Mas muitos deles. Né?
Alguns assim, outros bons...
Aliás, os melhores que cito aí na minha coisa, é óbvio que não fazem parte desta lista, mas o Belenenses promovia torneio dos bairros, promovia uma série de iniciativas que, olha, agora, se recordar até por ordem cronológica, para mim, às vezes torna-se difícil.
Pois, mas depois o que destaca são os Olímpicos. Se calhar o principal nome assim, Aurora Cunha. Além do Paulo Coelho, não é?
Que era... Não, o Paulo Coelho surge muito mais tarde através do Paralímpico.
Sim, ele era cego, pois, de nascença.
O Paulo Coelho era cego de nascença e eu conheci através de... Ele não era atleta do Belenenses, não é? Entretanto, falaram-me se eu podia treinar, não sei qual foi o problema que ele teve com o treinador... E eu estive com o Paulo Coelho e comecei a falar com ele e Foi uma ligação espetacular. Ele parece que me via, quer dizer, eu falava com ele, dizia-lhe as coisas e ele parece que me via, porque fazia como eu entendi. Nomeadamente na área da técnica de corrida, através de exercícios específicos. E ele não me via, e eu explicava-lhe como era e ele era espantoso.
A forma que absorvia os...
Absorvia, porque eu dizia-lhe, pá, vais a casa e treinas.
Uhum.
E às vezes até lhe dizia, que é uma coisa que eu digo muito aos atletas, treinas em frente de um espelho e vê como é que fazes.
Uhum.
E ele não tinha espelho, mas fazia.
Conseguia fazer.
Fazia.
Pois, nós estamos a falar de um atleta que, pá, só em termos de medalhas olímpicas, tem 7 medalhas olímpicas. Portanto, tem 4 de ouro. Não sei quantas, pá, é um colecionador de troféus olímpicos, de medalhas olímpicas.
Mas comigo tem a medalha de ouro de Sydney, não é?
Parece-me é isso, é.
Porque eu treinava com outro.
Exato.
Agora não me lembro do nome do outro. Já
2000, Sydney, medalha de ouro, 1500
exato,
metros.
Exato.
É um atleta muito interessante. Mas depois tem também a Aurora Cunha, que é das mais conhecidas, que também treinou consigo alguns anos.
A Aurora Cunha é a mais conhecida, porque,
pá,
como campeã do mundo, mas porque nos Jogos Olímpicos a melhor classificação que ela teve foi sexta.
Uhum.
E na altura em que ela fazia, não se dedicava ainda à maratona, né?
Eram distâncias mais curtas.
1.500, 5.000, 10.000. Pronto, só mais tarde, através da competição com a Rosa Mota, porque a Rosa Mota
puxava,
começou a correr maratona, faziam no mesmo clube, mas não. É, nessa altura ainda se entendiam, mas.
Havia uma rivalidade
havia
forte.
Havia uma rivalidade. E quando a Rosa Mota ganhou a medalha de ouro nesses Jogos Olímpicos, a Aurora não foi à maratona porque ainda não fazia maratona. A Rosa ganhou a medalha de ouro e a Aurora, a partir daí, eu tenho que fazer o mesmo.
Uhum.
Porque em distâncias mais curtas a Aurora ganhava a Rosa Mota.
Uhum.
Pronto, mais tarde dedicou-se à maratona, mas nunca conseguiu aquilo que a Rosa conseguiu, ser campeã olímpica.
A sua estadia no Porto foi muito marcante, porque eu vejo a forma carinhosa e atenta com que as pessoas do Porto o tratam. E por várias vezes, qualquer motivo, homenagens não, que não gosta, mas muitas vezes se lembram de si e fazem a questão de lembrar o tempo que lá esteve e o bom tempo que passaram consigo.
Olha, a mim faz-me a impressão, porque agora o Porto nem sequer tem atletismo.
Pois.
O Pinto da Costa com esta
futebolização.
Pinto da Costa e acabou com o atletismo. O atletismo já não tem existência no futebol com o Porto. Antigamente era das modalidades que tinha maior expressão, não é?
Uma das provas mais significativas que para mim o professor teve foi a dupla vitória da maratona de Paris em 1988, que foi exatamente com a Aurora Cunha.
Com a Aurora Cunha e com o Manuel Matias.
Não deve haver muitos casos em que o mesmo treinador tem dois atletas a ganhar uma maratona desse tipo.
Isso quer dizer,
uma curiosidade.
Agora, para mim foi um marco importante, porque foi a primeira maratona que a Aurora fazia e ganhou. E o Manuel Matias também era nessa altura era um atleta que não era muito conhecido. Para levar a Paris tive que convencer o empresário a dizer, pá, paga-lhe a passagem. Foi sem remuneração.
E acho que um deles foi sem camisola, acho que foi esse, não é?
Era, mas não.
Teve que arranjar uma camisola.
Teve que arranjar uma camisola emprestada.
Que acho que era azul com o emblema do Benfica, uma coisa assim.
Que nessa altura ele representava o Benfica.
Pois. E por isso pode ver os níveis que às vezes nós atingimos em condições de trabalho. E mesmo assim ganharam a maratona.
O problema não está na camisola.
Mas é reflexo da falta de organização que se tem e de recursos, porque hoje em dia isso é impensável, não é? Nem nos amadores.
É impensável da parte do atleta. O atleta é que se devia ter lembrado.
Também. Pois.
Ele é que se esqueceu e perante isso tivemos que utilizar um esquema.
E na sua ótica, o atletismo nos tempos dois, qual é o pé em que se encontra? Falando.
Bem, eu se vou falar...
Pois, é melhor mudar. Mas pode falar um bocadinho.
A minha ligação ao atletismo neste momento. é uma ligação que se está a perder, porque no Belenenses, infelizmente, o atletismo que existe lá é dos veteranos, embora...
Meritório,
embora eu apoie a Anabela, Gordo, que ela é uma mulher...
Atual diretora, sim.
Atual mulher...
Esforça-se.
Dedicação e... só que não sei, o clube perdeu aquele prestígio que tinha nas categorias jovens e não só.
É a velha questão dos recursos que está por resolver.
Recursos e também uma questão de visão. Sim. E de projeto. E em relação à federação, ligamos ao resto do atletismo.
Pois.
Com a federação, este presidente não tem nada a ver comigo nem com outras pessoas. O Jorge Vieira é um bluff, posso dizer aqui, né? É um bluff, mas fala muito bem. Portanto, a minha ligação perdeu-se.
Vai-se
e
perder.
Aquilo que eu...
Continuo a acompanhar, mas...
Aquilo que eu lastimo é que o meu conhecimento não seja aproveitado.
O seu e se calhar de outras pessoas.
E de outro. É. Não seja aproveitado para promover, digamos, entre os treinadores o conhecimento.
Sim, porque um dos aspectos também sobre a sua técnica, sobre a sua carreira como treinador, é que durante muito tempo foi mais ouvido em França, na Federação Francesa de Atletismo, do que propriamente aqui, não é? Em termos de método de treino e de...
Pois, enfim, não é que tenha sido mais ouvido, mas...
Mas deram-lhe mais atenção.
Deram uma atenção especial, foi em França duas vezes, três vezes, uma das quais está expressa naquele documento que eu lhe mostrei.
Sim, sim.
Uma cassete que eles fizeram.
No tempo das cassetes.
Mas da cassete, verlotamização de Mantrenma, até uma cassete com o meu nome, né? E.
Não, utilizaram os seus métodos de trabalho para desenvolver.
Nomeadamente na área da técnica de corrida.
Sim.
Na área da técnica de corrida. Portanto, que eu comecei logo nessa altura, influenciado pelo. O Le Bourges era um francês. Que introduziu a psicometricidade, influenciado por ele, porque fui à França a fazer um curso e estive lá em França a trabalhar com ele, o Le Bourges, e influenciado por isso eu comecei a nível da corrida e não só
trabalhos, sim.
A dar uma importância fundamental ao modo como se executa, ao modo como se faz. E pronto, e tenho um trabalho até sobre isso. Olha, quando no Belenenses houve a parte das eleições, eu apresentei um projeto, que era aquilo que eu penso que seria melhor para o Belenenses. Criação de um gabinete de condição física e controle do treino, gerido por alguém que conheça, e que era extensivo a todas as modalidades, porque a corrida...
Isso não foi quando esteve como vice-presidente em 92?
Não,
foi mais...
não, nessa altura não. Uhum. Nessa altura,
porque também já teve esse papel.
Mas nessa 22. Altura...
Fizemos parte da mesma... Eu trabalhei nessa direção no basquete com o Sim. Luís... Como é que ele se chamava? Luís Moito, com o presidente.
Era o Moito.
Exatamente,
tipo
era o Moito.
Do Estoril, não é?
Senhora. Foi um bom presidente.
Era um bom presidente.
Durante esse período não tivemos problemas, felizmente.
E eu, através desse documento que fiz e que tenho e que já lhe mostrei...
Que já li, sim. Já tive o gosto de ler.
Pronto,
mas isso é preciso outras condições que, enfim.
Não vale a pena falar sobre
não,
isso?
Não vale.
Porque aqui o problema não... principal que me choca mais em relação ao Belenenses é recordar-me daquilo que o Belenenses era e daquilo que é neste momento. Quando era, digo era em termos globais, em termos. Não é?
Como clube.
Mas como clube.
Também as condições
e
mudaram.
E a extensão
muito.
Que. A separação que houve. Porque isso já é entrar na área da política, mas eu gosto de falar.
Gostamos os dois.
Sobre
e
isso.
Às vezes não concordamos, por isso é que somos amigos.
Porque o que lamento é que não tenha havido entendimento, a capacidade do atual presidente Patrick, que tem um trabalho que é meritório. Pronto, eu não. Quer dizer, eu estou-lhe a dizer isto, reconheço sim. Que tem que ser.
Não, aí discordo, porque nunca... acho que ele não tinha outra hipótese. Assado não se portou bem com o clube.
Nunca tenho tentado um acordo.
Tentou todo tipo de acordo.
Não tentou, porque eu sei, porque eu fazia parte da outra lista de Luís Figueiredo.
Não, mas não sabe.
E sei o que é que o Luís Figueiredo tinha.
Não sabe.
Mas não vale a pena entrar sobre isso.
Não, o que eu digo é que Assado não deu hipótese ao clube de resolver o assunto. Assado não
mas,
quis.
Mas ele resolvia.
Pronto, mas lá está. Por isso é que nós gostamos de discutir essas coisas e não vamos aqui adiantar muito por isso.
Eu estou à espera que me saia o Euromilhões para comprar o momento.
Está aqui outro.
Mas, e nessa altura
resolvemos os problemas todos.
E resolver, porque exatamente. A mim choca-me neste momento ver o Bolonense a jogar na terceira divisão no futebol.
A mim não, lá está, a mim não. A mim só choca é a gente meter-se em coisas em que não se pode meter e ficar a dever. Isso é que eu já acompanho a situação. Isso é que é muito triste. Eu não tenho problema nenhum de estar na última divisão se for esse o nosso lugar.
Mas não é.
Prontos, em todos os
casos.
Não pode, pois, isso é uma grande conversa.
Não pode, e digo-lhe mais, mesmo se eu fosse secretário de Estado de Esportes.
Ah, está bem, mas não é.
Não, mas mesmo a nível político, é lamentável que tenham permitido que o Bolonense chegasse a este. Quando eu digo o Bolonense, é que tivessem autorizado o Bolonense cessado a treinar no Estado.
Mas então vai entrar.
É incrível, é inadmissível.
Exato, mas é a realidade que temos hoje em dia.
Mas é a realidade.
Errada, mas. E o Bolonense tem combatido essa realidade errada. Ao combater este tipo de SAD que se tenta apropriar de um clube que não é dele. Porque a grande confusão é essa.
Ah, mas SAD, como é que isso é permitido por lei?
Como diriam os outros.
Como é que é permitido?
É o mercado a funcionar.
O B SAD. Bem.
Ok.
Não vale a pena.
As nossas conversas normalmente não são na rádio, não é? São intermináveis sobre este assunto, como todos podem adivinhar. E eu adoro estar muito tempo, horas a falar. Horas não, mas...
Horas é chato.
É chato, torna-se muito chato. Mas já discutimos estes assuntos muitas vezes. Temos pontos de vista diferentes, mas todos, os dois, ambos os dois, como diria o outro, pá, somos bolonenses a 100%. De maneira que preocupamos com estes assuntos. Em relação... Para fechar o assunto, o que é que eu lhe podia perguntar? Já falamos sobre o futuro do Bolonense, ou falamos? Demos aqui um...
Sobre o futuro, não sei qual é. Olha.
Para fechar, quer dizer alguma coisa em especial? Quer dirigir algumas palavras?
É, sabe que isso é o normal.
Normal.
Palavra de esperança e de... O que eu gostava...
E de otimismo.
A que houvesse um entendimento em relação ao clube, é óbvio que permitisse o renascer da imagem do Bolonense. Eu, por mim, costumo dizer que eu agora sou do Bolonense Rugby. Sou do Bolonense Rugby, porquê? Porque o Rugby tem uma gestão própria, que até criaram instalações. E ali é que está o espírito que o Maia Loureiro, quando digo Maia Loureiro, foi o grande motivador da criação do Rugby. E eu lembro quando estava nas Salésias. Quando apareceu o rugby, ele era a figura motor, e que o Bolonense reaparecesse com uma dimensão de esperança. Mas já vi que não depende de mim.
Nem de si, nem de mim. A gente vai fazendo o que pode e vai.
Fazemos o que podemos.
Vamos falando.
Embora com ideias diferentes, o que é importante.
Sim, exatamente.
Acho que era interessante que este Patrick promovesse por reuniões ali de debate do clube. De debate como se fazia.
Sim.
Na altura em que eu estive lá, várias vezes debatemos naquela sala cá de baixo.
Sim.
Sobre o Belém, apareciam as pessoas que eram contra. E, epá, isso é que eu acho que é importante, um debate.
Sim. Unanimidade é uma coisa perigosa. Eu também não sou nem condicional de ninguém, nem sou contra tudo, nem contra todos. Estou sempre atento àquilo que é o melhor para nós.
Pois.
Em relação a esse momento do Bolonense, também reconheço que foram tempos muito difíceis em que houve outras prioridades. No próximo mandato, espero que haja mais atenção às questões dos recursos, que é, para mim, o fundamental. Onde é que a gente há de arranjar maneira de pôr isto a funcionar como todos os bolonenses querem? Essa é a grande questão.
A degradação das instalações atualmente, a mim, choca. Continua igual, não é? Aquelas ondas das piscinas, é uma tristeza. Mas não situações... vale a pena, é que eu digo.
Mas
vale
já houve situações muito piores, isso é verdade.
Sim,
está melhor. Mas... agora falta ainda um grande caminho para aquilo ficar como todos queremos, isso também estou de acordo. Ok, prof, obrigado pela sua disposição, por nos estar aqui, para estarmos os dois à conversa. Espero que os nossos ouvintes também
gostem. Obrigado eu por me terem ouvido.
Estivemos hoje com o grande treinador de atletismo do Belenenses, António Fonseca Costa. Esteja atento e ouça o próximo Azul Belém. Se não vences, gritas também. Belém, Belém, só Belém. Lá, 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 lá.